odiando um livro, fica chato não ler o nome dos vereadores, depois dos convidados.
Tá ligado,
vereador. Bom dia a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a Comissão de Serviços Municipais. Quero cumprimentar os nobres vereadores que fazem parte desta comissão. Vereadora Zulma Cinello, presidente. Vereadora Josefina Soares, vice-presidente. Vereador Elton Rocha. Vereador Wilson Brites e vereador Clemente da Silva Correia. Também quero cumprimentar, nesta manhã, conosco, seja bem-vinda, secretária Soraya Leal Salomão, secretária de Desenvolvimento Social e Habitação. Muito obrigada pela presença. Antes de cumprimentar, eu quero cumprimentar também o presidente da nossa casa, que está conosco, uma falha minha, vereador Irani Fernandes, que está conosco nesta manhã, e eu proponente também desta reunião. Quero cumprimentar a Janaína Guilherme, diretora de transporte. Ah, da diretoria, muito bem. Muito bem. Obrigada, Janaína, pela presença. O Roberto Cabreira dos Santos, secretário de Segurança e Trânsito. Gladys Almeida, representante, o presidente do Conselho Municipal do Comped. Sejam bem-vindos os vereadores que estão na casa, vereador Carmelo Madeira, vereador Fernando Tarragó, servidores, vereadora Suzana, servidores dessa casa, vereador Mano, imprensa, o nosso Giga, amigo. O nome do nosso amigo não colocaram na minha lista. O Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Não sei por que o nosso amigo Elivelto ri, mas isso foi a nossa assessoria que fez a lista. Nossa desculpa, Lucas, e seja bem-vindo a esta casa e à nossa comissão. Quero ler aqui... Sim, Gladys, tu poderia sentar ao lado da Janaína, porque tem microfone? Obrigada. Eu quero fazer a leitura, então, dos requerimentos. O requerimento 0211 de 2020, assunto transporte coletivo urbano, passe livre. Sua Excelência, o senhor Rony Peterson Coupo Melo. Senhor prefeito, servamos-nos do presente para que, em nome da Comissão de Serviços Municipais, solicitar a presença do Dr. Ricardo São Pedro, secretário de Governo, senhor Roberto Cabreira dos Santos, secretário municipal de Segurança e Trânsito e Transporte e Mobilidade Urbana, Segritã, senhora Salomão, secretária municipal de Ação Social e Habitação, SEDESH, e a senhora Gladys Maria Dalprado, deve ser Nunes Almeida. Dalprá, né? Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Comped, para participar da reunião de Comissão de Serviços Municipais, dia 6 de 7 de 2020, às 10 horas da manhã, para realizar na plenária desta casa. Informar ainda que a reunião será para tratar de assuntos relacionados com isenção de pagamento da passagem de transporte público em Uruguaiana por pessoas com deficiência, ao passe livre, atenciosamente, eu, vereadora Zulma Cinello, presidente da Comissão de Serviços Municipais. É o mesmo, né? Então, só a justificativa, será que não precisa? Então, tá. Então, neste momento, eu passo a palavra ao vereador Irani Fernandes, que é o proponente deste requerimento.
Bom dia, presidente Zuma. Satisfação estar aqui na comissão e dizer que esse requerimento é um requerimento originado pela mesa diretora, composta pelos vereadores que fazem parte da mesa diretora. Nós recebemos... Eu quero cumprimentar a todos, está o nosso bom dia, que nos acompanha, secretários, vereadores, servidores, sejam bem-vindos a essa casa. Nós temos acompanhado através da, desde o ano passado, algumas dificuldades de entendimento com relação ao passe livre, a quem concede o passe livre, a própria empresa, nesse momento em que a anterior e a atual, que estão no sistema de transporte precário, não é ainda a empresa definitiva que assinou o contrato para nosso transporte coletivo. Então, nós temos tendo algumas dificuldades com relação ao passe livre. Mais recentemente, o Ministério Público solicitou que o COMPED, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, encaminhasse a ele uma listagem atualizada de quem está autorizado, quem percebe, quem recebe o cartãozinho do passe livre. E houve uma dificuldade do COMPED encaminhar essa listagem, porque ela não, no momento ela não detém essa mensagem, essa listagem. Então, desde o ano passado a gente já acompanhou, através da outra empresa que estava aí, que era a Rodan, e que ficou a cargo da empresa decidir quem tem direito ou não ao passe livre. Porque chegava um cidadão lá para fazer a sua carteirinha, para poder garantir o seu direito do passe livre, e ele era repassado diretamente para a empresa. E a empresa fazia o que bem entendia, ela pegava uma listagem, uma resolução lá de São Paulo e contestava ou a decisão do médico perito se aquela pessoa tinha ou não direito ao passe livre. Então, ela se deixou por conta da própria empresa que ela administrasse algo que ela tinha que apenas transportar as pessoas. Usava como argumento uma resolução lá do estado de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, para dizer se aquela pessoa tinha ou não tinha. Ah, esse CID aqui não se enquadra. Nós temos uma lei, essa lei, 4.876, é uma lei municipal, nós temos que ser regidos por essa lei municipal. Qual é a grande dúvida que me coloca? Pedrinho, por favor, vai subindo aí para mim. Eu extraí apenas o artigo. Essa lei é uma lei que foi votada em 2017 e que dispõe sobre o transporte. Eu só imprimi ali para que todos pudessem ver o capítulo que fala das isenções e dos descontos. Vai subindo, Pedro. Em síntese, o artigo 37, ele fala quem tem direito à gratuidade? Aí ele fala das pessoas com 65 anos, que é o estatuto da pessoa idosa, do idoso. Ele fala quem é menor de 6 anos, também, desde que seja acompanhado de um responsável. E no item terceiro ali, ó, sobe, Pedrinho, sobe mais. Não, subiu muito. Volta tudo. Pode voltar. Não, é lá em cima mesmo. Vai lá em cima. Aí, agora vai, vem. Vai, sobe um pouquinho agora. O item 3 ali, ó, 3. Quem tem direito? Pessoas com deficiência que têm impedimento de longo prazo, natureza física, mental e intelectual, nos termos da lei federal, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vai subindo. Então, esse é o item que nós vamos nos deter para a gente poder discutir. O que que diz o parágrafo... As pessoas que são... que têm a gratuidade, que estão nos incisos 1 e 2, o inciso 1 é o idoso, e no inciso 2 é a criança com menos de 6 anos, tem que seguir essa regra aí. Apresenta apenas o cartão de identidade. Não precisa nem ter a carteirinha. Fala também que ela tem que ser renovada no período de um ano. Né? E vamos entrar agora no item 3, que é a das pessoas com deficiência. Para fazer jus à isenção, os beneficiários mencionados no inciso 3º, que é aquele que é o idoso, a criança com 6 anos, aí vem pessoa com deficiência, é o inciso 3º. Ele diz o seguinte, ó, que a pessoa tem que ter um laudo médico expedido por um profissional habilitado pelo poder concedente. É o nosso perito. Tem que ser um médico habilitado pela prefeitura. O poder concedente é a prefeitura municipal. Então, um laudo médico passa pelo perito, acrescenta a documentação de identidade, o comprovante de renda pessoal e do grupo familiar, que não pode ultrapassar 2 salários, vai subindo o pedrinho. Comprovante de residência, fotografia, assim por diante. E a carteira, essa carteira de credenciamento, ela tem que ser renovada de 6 em 6 meses. Assim diz a lei. Certo? Com exceção daquelas pessoas que têm uma deficiência definitiva, em que fica constatado, então essa pessoa não precisa de 6 em 6 meses trocar sua carteirinha. Certo? Ou então as pessoas que têm uma deficiência visual, não pode ser também barrado de andar no ônibus. Tem também, se for necessário, um acompanhante, aí o médico perito é que vai dizer lá, tem direito a acompanhante para poder também ter direito à gratuidade. E cabe ao Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e à Secretaria a criação e manutenção de um cadastro das pessoas beneficiárias com a isenção de que trata esse artigo. Então, o que está acontecendo? O Ministério Público exigiu, solicitou que fosse encaminhada essa listagem atualizada. E essa listagem atualizada, na verdade, ela é originada lá na Diretoria de Transportes. A forma como foi colocada ali é uma forma de acompanhamento das pessoas que são beneficiadas, através da ação social e através do conselho. Né? Quem gera esse cadastro é a secretaria, a diretoria de transportes. Por quê? Pedrinho, vamos ver se a gente acha aí, ó. Aonde diz que a responsabilidade vai subindo. Isso aí é desconto de estudante, 50%, vai subindo. Olha só, aí fala o seguinte, ó. As expressões que fazem parte da lei. Poder concedente é o município, o órgão gestor é a Secretaria Municipal de Trânsito, e depois vem uma outra definição abaixo lá que a gente colocou só para mostrar a dúvida que tem. Que diz, olha, o órgão gestor é o ônibus, não é o ônibus. O órgão gestor do sistema é a Secretaria Municipal. Tá? Vai, Pedrinho. Vai embora. Eu quero chegar lá no local onde diz. Falta lá no artigo 38. Lá. Vamos lá. Parei um pouquinho. Vamos lá, vamos nos achar aqui. Quero mostrar. Sobe mais. Um pouquinho. Aí, vai lá, vai embora. Aí. Carteira de credenciamento deve ser renovada a cada 6 meses. Não é isso que está. Aí, ó. Para fazer jus à isenção, os beneficiários mencionados no inciso 3º, que são as pessoas com deficiência, deverão comprovar uma renda não superior a 2 salários, além da apresentação da carteira de credenciamento a ser fornecida pelo órgão gestor. O órgão gestor é a Secretaria de Segurança e Trânsito, através da sua diretoria de transportes. Então, é, esse é o setor que tem que emitir a carteirinha. Nosso entendimento, assim, já era assim, a lei manteve, a única dúvida que se tem é de, da Secretaria de Ação Social e do Comped ter uma listagem atualizada. Quem é que vai atualizar essa listagem para a Secretaria de Ação Social? Desculpa, é quem está acostumado de Ação Social. A Ação Social, a SEDESH e o Conselho. Quem tem que manter atualizado é o órgão gestor do sistema, que é a diretoria de transportes. O cidadão vai... Vamos dar um exemplo. Eu quero uma carteirinha de passe livre. Aonde é que eu vou? Eu não vou lá na Secretaria de Ação Social, nem vou no Comped. Eu vou lá na da diretoria de transportes. E pelo artigo 38, que é quem vai me fornecer essa carteirinha. Com essa carteirinha, eu vou chegar lá no transporte coletivo e vou dizer assim, olha, eu sou isento de passe livre. Está aqui a minha carteirinha expedida pelo órgão gestor do sistema, que disse que eu tenho direito. Passei no médico, ganho menos de 2 salários, está aqui a minha fotografia, está aqui o meu parecer, que eu sou uma pessoa com deficiência, né? Aí depois da carteirinha expedida, eu vou chegar lá na empresa de ônibus e vou dizer isso, olha, a minha gratuidade está aqui. Como ele vai administrar essa gratuidade? Se vai me dar um cartão com bilhetagem eletrônica, se vai aceitar apenas a minha carteirinha, aí é um problema da empresa, ela que se organiza, só que ela tem a obrigação por lei de transportar essas pessoas. Então nós estamos tendo assim, ó, qual é a nossa dúvida? A gente não está aqui para criticar nada. A dúvida é a seguinte, que desde 2 anos para cá, nós estamos tendo sempre problema com as pessoas com deficiência. Que a própria empresa não queria carregar, porque ela entendia que a pessoa não tinha direito. Certo? Então, eu acho assim, ó, é uma maneira da gente, nós estamos aqui para conversar, como é que nós vamos acertar isso? Se vocês me provarem que não é a diretoria de transporte que é responsável por emissão da carteirinha...
Presidente, não é questão de ordem, só aí, presidente.
Não entendi a sua pergunta.
É uma questão de ordem, só. Me desculpe, mas a forma que o senhor coloca, a lei não é de 2 anos, presidente. E o senhor coloca nos últimos 2 anos. Desculpe que eu vou lhe dizer, nos últimos 2 anos era eu o secretário. O senhor esteve lá também e a lei é de 2017. Então, desculpa, mas não é nos últimos 2 anos. Vem ocorrendo há mais tempo. Parece que nos últimos 2 anos, porque era eu o secretário, aí fica direcionado à fala, mas é da forma que o senhor coloca, não.
Qual é a data dessa lei aí? 2017. De que mesa é essa lei? 2 de dezembro de 2017. Final de 2017. Durante 2017, que casualmente eu era o secretário, não estou fazendo comparação com o secretário, com nada. Não, a forma que eu coloco é que a partir de 2018... não se cumpriu mais assim. 2017, quem emitiu as carteiras foi a Secretaria de Transportes. A lei saiu no final do ano, e no final do ano, na virada do ano, se teve um entendimento diferente. Continua a responsabilidade por emitir. Eu não conseguia entender, as pessoas iam batendo cabeça e não sabiam para onde iam para poder garantir o seu direito. Então, de 2018, eu não tenho certeza disso, mas 2017, não existia essa lei, era uma outra lei, não era essa, e quem emitia as carteiras, quem tinha o controle, era a diretoria de transportes, na figura do seu Frodoardo. Ele era o homem que coordenava isso. Ele, quando chegava alguém lá pedindo para fazer a carteira, já passou no médico? Então, vai lá no médico, depois volta aqui. Com a carteirinha, naquela oportunidade, você andava nos ônibus da empresa tanto do, do que é o, é o mesmo nome dessa empresa de agora, né? Naquela oportunidade, 2017, que foi encampada pelo... É, o sistema foi entregue pelo prefeito Schneider para essa empresa, para... Não é a Rodan, é essa... Não, não, eu digo essa... É a Walsh, é, da Walsh. Com a Walsh de 2017, nós trabalhamos assim. É, a Walsh não tinha bilhetagem eletrônica e ela respeitava a carteirinha que cada um tinha. Chegava ali, passava a carteirinha, tá, tá liberado. Depois entrou a Rodan com o sistema de bilhetagem eletrônica. Na bilhetagem eletrônica, ela deu um cartão de bilhetagem eletrônica para todas as pessoas com deficiência. A carteirinha entregava lá, ele emitia um cartão magnético que passava nas roletas e definia. Ali ou era idoso, ou era pagante, ou era pessoa com deficiência. As isenções eram controladas exatamente por esse cartão que a diretoria de transporte encaminhava para a empresa. A partir daí, a Rodan tomou conta. Então, assim, houve uma interpretação, acho que houve uma interpretação errada da lei, de que a diretoria de transportes não era mais responsável por emitir esse cartão. E ela continua sendo, na lei, responsável por a emissão desse cartão. Então, eu estranhava que as pessoas com deficiência batiam cabeça para tudo que é lado e a Rodan resolvia. Então, assim, ó, eu acho que nós temos que voltar, botar a máquina no trilho de novo. Porque nós temos aí uma empresa que assinou um contrato, como órgão gestor, a diretoria tem que fiscalizar. Essa empresa que entrou agora aí, a LW não sei das quantas lá, e que faz o horário que ela bem entende, eu acho que não tem ninguém cuidando. Quem cuida o problema da empresa é o programa do Egídio Carvalho, as pessoas ligam de manhã, aí a empresa não veio, ah, está faltando, não é mais 40 minutos, agora é mais a 30, me deixou no ponto. Então, e por outro lado, eu acho assim, ó. Eu particularmente acho assim, ó. A partir de agora, essa empresa daqui um dia ela vai assumir definitivamente, a diretoria de transporte vai ter que assumir o papel que ela tem na lei. Para que a gente não possa... Imagina uma pessoa com deficiência, uma mãe empurrando uma cadeira de roda, uma criança, do IRGA vai lá para baixo, de baixo vem aqui para cima, daqui volta para o IRGA... E quem decide é a empresa. Então, eu acho que nós temos que parar, o objetivo nosso é esse, é definir exatamente qual é a função de cada um, que é para poder garantir o direito das pessoas com deficiência ao passe livre. Então, essa é a minha colocação. Se o entendimento está diferente, está diferente, está fazendo diferente. Se for nos últimos dois anos ou não, não interessa, está fazendo diferente do que a lei determina. Para mim, eu acho isso aí. Se me provar é o contrário. E se tiver necessidade, por isso que eu pedi que o secretário de administração estivesse aqui conosco. Porque se tiver necessidade, tem alguma coisa para mais nessa lei. Isso aqui está errado. Não é isso que nós queremos estar. Então aí é que vai nos fazer uma emenda. Fazer uma emenda à lei e nós vamos ter que apreciar e modificar. No momento, quem tem que atender um pedido do Ministério Público, é a CETRAN, não é a CEDESH e nem eu compete. Essa é a minha posição. Feito? Então, eu já estou colocando à mesa os senhores, e está bem claro na lei qual é o papel de cada um. Quem faz esse papel? E está demonstrado para mim na lei que... O responsável pela emissão dos passes da carteirinha para dar direito à gratuidade é da diretoria, continua sendo da diretoria de transporte. Obrigado, presidente. Pois não.
Vereador Clemente, eu gostaria de ouvir, me desculpe, né, mas pela ordem, ouvir os convidados, né? Daí depois passar a palavra para os vereadores.
Desculpa, presidente, a senhora não deu dinâmica para a reunião. É, então, eu sou parte da comissão.
O senhor conhece
sou
a dinâmica?
Não conheço a dinâmica. Quem tem que dar é o presidente que dirige os trabalhos na reunião. Eu sou membro da comissão e quero fazer uso da palavra no contraponto do que o presidente Irani. A senhora deu a palavra para ele como membro ou como proponente.
Como proponente.
Exato. E
como
eu sou proponente. Vereador membro da comissão, quero a palavra antes, até porque os secretários responsáveis pelas informações das secretarias, eles lhe darão as informações em cima daquilo que vai ser apresentado por nós e que foi discutido por nós como vereadores.
Então eu consulto aos senhores secretários se poderemos então passar a palavra, porque o certo seria os senhores...
Não é o certo, presidente. E uma questão de ordem. A senhora precisa conhecer o regimento da casa.
Eu conheço.
Quero lhe dizer aqui. A comissão primeiro, com os pares... Ela primeiro faz...
Só um pouquinho, vereadora.
Né? Vereador, nós tá fizemos as manifestações porque serão questionados e levados informações que serão respondidos posteriormente por quem está aqui. É só essa informação que eu estou pedindo e só estou pedindo a palavra.
Tudo bem, então. A palavra é concedida ao senhor.
Muito obrigado, presidente. Quero primeiramente esclarecer aqui com a presença dos secretários e da Gladys, que preside o conselho, e dos servidores do município, de que a questão aqui não é a quem tem o benefício, né, vereador Irani? A sua proposição é plenamente compreensível e é uma questão de nós buscarmos uma solução. Isso é pacífico aqui. Senão nos parece que alguém não quer dar o direito a quem tem direito. Isso é um princípio constitucional. Está lá escrito na Constituição, não vamos tratar igual os desiguais. Isso já é um princípio constitucional e, obviamente, que lá na Constituição diz isso é em razão das pessoas que têm suas dificuldades, principalmente de mobilidade, limitações, que a gente conhece. Agora, a proposta... E, lamentavelmente, a gente está fazendo esse debate em razão da lei, que deixou de uma forma... A única coisa que é controverso, vereador Irani, é o seguinte, as responsabilidades. Ele é um conjunto de responsabilidades. E nós vamos passar desde a discussão da necessidade da infraestrutura do município, que é precária, nesse sentido. Uma diretoria que o senhor também conhece, que não tem as condições dentro... da estrutura física e logística da administração pública para que faça isso. O conselho não tem um espaço devido e as condições também para que mantenha uma organização razoável para que nós pudéssemos, inclusive, não estar aqui fazendo essa discussão, se tudo isso tivéssemos. Mas não pode haver um entendimento também da forma como são colocadas algumas questões, que a responsabilidade é única e exclusiva desse ou daquele. Nós temos que construir a definição daquilo que se quer, observando alguns pontos e que devem e podem ser corrigidos da melhor maneira possível. O terminal de ônibus ali, diretor Giga, conta com dois fiscais diariamente fazendo o controle, sim, das movimentações do transporte no município. Tem fiscal ali, diariamente. Eu não vi registro no período que eu estive à frente da secretaria e não tenho visto, até porque eu já disse aqui que eu sou meio enfiado na minha condição de vereador e vou nos lugares fiscalizar. Como ontem, domingo, eu andava verificando algumas coisas. E como foi citado pelo vereador Irani aqui, que a rádio, e deu o nome, que o programa do vereador, do ex-vereador Egídio Carvalho, na Rádio Líder, é que parece que controla, isso é pelas liberdades que dão. Se não dessem esse tipo de liberdade, né, porque parece que ligam para a rádio e tem que dar tudo que é informação que querem, preocupado em primeiro dar uma resposta para a rádio, que resolveu o problema dentro da administração. Isto é o que ocorre. E por isso que eu disse aqui que eu muitas vezes sou o inconveniente em colocar desta forma. Porque eu não me comporto dessa maneira, e desculpe o termo mais uma vez, chulo, eu não sento no colo de ninguém também para estar agradando. Porque isso é agradar. Se o programa lá quer saber se botaram lâmpada num lugar, se quer saber se tem que ter fiscal, ele que proponha e requeira da forma correta, que é protocolar um documento na secretaria, onde já se viu dizer que a administração pública, que nós fizemos parte, vereador Irani, nós, que ela é deficiente, vereadora presidente, da líder do governo. É óbvio que tem deficiência. Nós estamos aqui trabalhando para corrigir isso. E é preciso corrigir, sim. Muitas vezes precisa cortar na carne para que você faça isso. Agora, o pior é ser omisso. Coisa que nós não devemos ser. E tenho batido aqui com muita frequência, vereador Mano, que o papel dessa casa é muito maior daquilo que está acontecendo aqui. E tenho me preocupado muito com isso. Porque exatamente esses pontos que colocam na imprensa é que tem me preocupado. Da forma que colocam. Da forma que enxergam os vereadores, da forma que tem enxergado o Poder Legislativo. E é preciso fazer uma reflexão muito profunda. Não deveria estar aqui falando isso na frente de secretários e funcionários, mas é a forma de fazer enxergar. Se nós temos essas deficiências, nós somos parte disso e precisamos nos corrigir todos. É muito simples hoje atirar no colo do governo. Eu faço parte, porque eu fui parte da administração, sou, sim, aliado do prefeito na defesa daquilo que propomos para a Uruguaiana e temos que achar o caminho. Então, a minha manifestação, vereadora presidente, é no sentido de dizer o seguinte: os secretários estão aqui, têm resposta, mas tem coisas, e sei, vereadora Irani, sei, eu peço desculpa no sentido da contundência, sei que o senhor coloca essas questões, que é muito necessária, mas exemplificar com a rádio, que a rádio pede porque nós devemos ter alguma falha, vereador Elton. E alguém está falhando. Então, se alguém está falhando, é nós que estamos falhando também. E vamos ter que ajudar a fazer com que essas falhas não aconteçam. Eu tenho certeza de que os secretários e o pessoal técnico que trabalha nisso tem várias informações que serão úteis para nós. E concluo, presidente Irani, dizendo o seguinte: nós temos que buscar, sim, a solução, mas nós não podemos atribuir nem ao Conselho, nem exclusivamente a SEDESH ou a SEGTRAN, transferir uma responsabilidade. Nós temos que construir com o diálogo e ser propositivos naquilo que queremos sem apontar o dedo para ninguém. Muito obrigado e desculpe a forma.
Deixa a palavra, então, à disposição para a secretária Soraya ou para o... Posso começar a senhora? Então, tá. A palavra está com o secretário de Trânsito, Cabreira.
Bom dia ao presidente da Casa, bom dia à presidente das comissões, bom dia aos nobres vereadores, às pessoas que estão aqui no plenário. O que ocorre aí, algumas colocações aí, o desabafo até do meu amigo e vereador Clemente, né, referente a algumas coisas que o vereador Irani trouxe aqui, né, e algumas coisas o próprio secretário o meu antecessor, secretário Clemente, aí já respondeu, questionar quanto fiscalizações, né, o questionamento que ele deu, o posicionamento dele ali, e também quanto à situação da imprensa, né. Eu sou bem claro e tenho um posicionamento muito firme em cima disso. Se a nossa comunidade clama por alguma situação que está ocorrendo no seu bairro, né, tem que procurar sim e canalizar. Nas nossas secretarias, tanto da Ação Social, como na Secretaria de Obras, como nas demandas da segurança e trânsito, e transporte e mobilidade, que vem de encontro à secretaria, à minha secretaria lá, tem que nos procurar diretamente, sim, né? Porque aqui em Uruguaiana é folclórico isso. Eu estou com 55 anos e sempre teve, a imprensa teve um papel importante nessa situação aí, só que não podemos deixar a situação do folclore e as pessoas achar que o rádio, a imprensa vai resolver lá. Eles não resolvem lá. Eles passam o problema, na verdade, para a comunidade, para os empresários, para alguns dos senhores aqui que estão presentes. Né? Há pessoas da nossa comunidade que têm que saber e ser orientada a nos procurares. Né? É, hoje, eu vivo essa situação dioturnamente, aí meu telefone não para um minuto, então eu sempre falo, quando alguém tenta falar comigo no ar, né, e começando por aí o assunto, depois vamos se atender aqui direto ao que a gente se propôs aqui, essas pessoas têm que entender que se resolve é nas secretarias mesmo. Certo? Problema de iluminação não é no rádio para resolver. Quem tem a manutenção, né, e a obrigação de dar os reparos é a Secretaria de Obras. Se tratar de segurança, planejamento e levantamento de todas as informações pertinentes à segurança pública, se dá na nossa secretaria. Né. Quanto ao desenvolvimento, né, ação social, a secretária está aqui do meu lado, que poderá depois também complementar algumas coisas. Né. Então, eu sempre falo, às vezes, com o Everaldo, com o Giovanni, algumas pessoas que eu me identifico na imprensa aí, eu sou bem transparente nas minhas ações, mas também não gosto de passar sabonete em burro choro. Certo? Se a pessoa não me procurar, ela não vai ter uma resposta. Toda pessoa que procurar a minha secretaria vai ser muito bem recebida, está de portas abertas para qualquer um dos senhores, no momento que quiser nos visitar, sem problema nenhum, quiser interagir com todos os órgãos de segurança, ou até mesmo com as nossas diretorias, sem problema nenhum. Hoje vivemos uma situação muito delicada no município e, decorrente disso, é uma preocupação muito grande aí com a conduta dos nossos municípios. Então, agora, voltando aí, e tinha que dar conotação com o vereador Clemente ali, na última fala dele, voltando ao nosso assunto que nós tratamos aqui, né, que nós trouxeram aqui, a gente vai se atentar aí para o 48.76 aí dessa lei de 2017, né, que dispõe sobre o transporte coletivo. E algumas dessas coisas, sim. E como sou oriundo da Brigada Militar, sou policial militar, desde que da minha formação em 30 anos de polícia, eu sempre fui um cumpridor de regras, de leis. E hoje eu faço aquilo que está escrito. Certo? Então, para uma melhor interpretação e uma melhor dinâmica aqui, até própria da nossa secretaria, e eu vou passar a palavra agora para a Janaína, que ela hoje, e dá as boas-vindas para o Giga, né? Está assumindo a secretaria de transporte lá, e já veio para uma situação dessa que nós temos em casa aqui, né, Giga? A gente já teve uma passagem por aqui também, acompanhando os nobres vereadores aqui, e diretora. E agora vou passar então para a Janaína, que detém a pasta ali do transporte, nessa transição, e ela vai trazer para os senhores algumas coisas ali. A gente fala aqui de entendimento, né? De entendimento e de compreender até o grau de dificuldade de algumas pessoas deficientes aqui, que buscam a melhor forma aí de usar o transporte público. Tá, então, muito obrigado, eu vou passar para a Janaína.
Obrigada ao nosso secretário pela explanação. E eu quero também cumprimentar o Giga, né, nosso secretário, né, diretor de trânsito. Né. Seja bem-vindo à nossa casa de transportes. E já passo para a Janaína, né, para o uso da palavra.
Bom dia a todos. Agradecemos o convite, né, da diretoria para debater esse assunto. E o que nós queremos dizer? O principal objetivo hoje, junto ao secretário, uma reunião que ele fez conosco logo que assumiu, é de garantir a qualidade do serviço público, de primar pela melhoria da diretoria, da gestão pública, nessa secretaria que detém pastas tão importantes. Qual o objetivo com relação ao artigo 38? É de nós facilitarmos e prestarmos um serviço com qualidade para o usuário. No artigo 38, eu vejo alguns incisos que podem causar problema para o usuário e para a administração pública, como a isenção, ficam dispensados da carteira de credenciamento de que trata esse artigo pessoas cuja deficiência seja visível. Isso nos causou problema. Causou processos da prefeitura por danos morais, porque O primeiro problema é que essa discricionariedade não pode ficar a cargo do motorista ou do cobrador, se assim algum dia houver. O que pode ser uma deficiência visível colocada na minha pessoa, pode ser uma deficiência visível diferente colocada na visão de outra pessoa. Então, um usuário com deficiente visual de 90%, fisicamente ele não apresentava essa deficiência. Não tinha algo que diferenciasse de uma visão normal. E ele tinha 90% que não havia visão. Isso gerou um processo. Esse é um artigo que fica discricionário e pode causar problemas, tanto para o usuário, quanto para a gestão pública, quanto para o operador. Esse... É, só que a deficiência física para a justiça, ela vai sempre a favor mais de quem está reclamante do que do próprio poder público, que é visto como um órgão mais forte nessa equação. Ali também diz que eles ficarão dispensados da carteira de credenciamento, o que eu concordo que vá de encontro e contradição com o artigo 38.3, comprovante de renda pessoal e de grupo familiar limitado a 2 salários mínimos. É, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ter, no máximo, de cadastro de todos os deficientes, porque nós precisamos o quê? Saber onde eles embarcam, onde eles desembarcam, que dia eles pegam o transporte, que horário eles pegam o transporte. Nós não podemos deixar ele livre do cartão, porque nós precisamos de ações de melhoria para a qualidade de serviço que o secretário nos cobrou logo de início. E sem esse cadastramento, sem esse controle, nós não teremos plano de ação para essa categoria de usuário. Discordo do inciso 4, que diz que ficará sobre a nossa responsabilidade a criação, porque ele é bem claro quando diz que a Comped e a CEDESH fará a criação e a manutenção de um cadastro de pessoas beneficiárias com isenção de que trata esse artigo. Acredito, não participei da confecção da lei, e acredito que tenham incluído a CEDESH para, posteriormente ou num futuro, se assim possível, ser feito um subsídio, já que o transporte hoje está... há muito tempo decaindo, e se ele continuar com esta decadência, nenhuma empresa operará em Uruguaiana, porque ela não terá condições de manter um serviço. Ou nós não poderemos cobrar um serviço de qualidade, porque eles não terão condições de prestar esse serviço de qualidade. Com relação à não fiscalização, nós fiscalizamos, sempre fiscalizamos, porque nós precisamos, num contrato, fazer a prorrogação mediante um parecer. Nós temos pareceres operacionais de gestão, de operação da empresa prestadora de serviço emergencial, onde a gente relata o que eles estão tendo de custos, como foi feita a operação, quantos ônibus quebraram, quantos ônibus não quebraram, porque nós precisamos desse dado para melhorar o transporte público. O que eu acredito que possa ser feito... Tem atas aqui do Conselho, que está à disposição de todos? Do ano de 2018 e 2019, que a Comped fez cadastro de pessoas com deficiências na sala da CEDESH, no banco de alimentos. Então, falta de estrutura não é justificativa. E acredito também que, se fosse conversado com a secretária ou com qualquer pessoa que lá estivesse no momento, seria feito um acordo. Acho que nos falta é falta de diálogo, de conversarmos e acertarmos como deverá ser feito. A secretaria... A diretoria em si de transporte, ela tem hoje 3 funcionários, eu, o Lucas e a Ana. Nós precisamos cuidar dos táxis, nós precisamos cuidar do Uber, que está fazendo serviço lá dentro do terminal, nós precisamos regulamentar mototáxi, que é a lei 2009 de 2009, que até hoje não foi regulamentada e nos causa um dano no transporte, e se não regulamentada vai continuar causando a decadência do transporte. Nós temos que cuidar dos táxis, nós temos que cuidar do transporte coletivo, nós temos N tarefas. Que o cadastramento de deficientes por parte da nossa diretoria, ele era feito antes de 2018, porque a bilhetagem começou em junho de 2018. Se o nosso serviço aqui é prestar uma qualidade de serviço e não permitir que o deficiente, que já tem uma dificuldade de locomoção, ande para lá e para cá, como o vereador Irani falou, nós precisamos centralizar isso onde? Onde vai acontecer o cartão de bilhetagem. Então, quem fazia? Justamente a empresa, na época, que era a Rodan. Com relação aos laudos, a Rodan tem. Se eles pegaram algum decreto, que eu não posso dizer que pegaram porque eu não sei, mas se eles pegaram algum decreto de São Paulo, nós temos que instituir isso na nossa lei, que a liberação do passe livre vai ser feita ou pela TUS, tabela única de saúde, o doutor melhor do que eu pode contribuir para isso, ou qualquer outra tabela vigente, que no momento eu não sei falar qual, mas isso pode ser instituído na lei para que assim o nosso perito emita com relação a essa tabela e aí não será causado nenhum dano de negativa de carteira ou de cartão de bilhetagem lá na empresa. O que pode ser feito? A LSW ela já recebeu os chicotes da bilhetagem eletrônica e provavelmente até início do ano eles instalem a bilhetagem. Pode ser feito a reunião da Comped com a CEDESH na sede da LSW e que esse cadastro seja feito juntamente quando for feito o cadastro do cartão de bilhetagem eletrônica. Justamente para não colocar o nosso usuário deficiente para lá e para cá nesse momento de cadastramento. Outra coisa que o vereador Irani disse, que a empresa faz o que quer, então eu sugiro que seja alterado também na lei as multas. Hoje a maior multa ela é R$ 100. Para mim ela não é uma penalidade para o operador. Então ela deve ser aumentada, no mínimo 10 vezes a mais desse valor, dependendo do grau de dificuldade, do grau de gravidade da atuação do operador. Acredito que com isso nós tenhamos menos problemas com relação ao operador, se isso vier a acontecer. Também anularíamos, como houve com a Rodan, que elas diversas vezes ameaçaram ir embora. Há problemas na lei que nós precisamos e podemos melhorar. É, também peço para que, quando for feita alguma lei, se direcionar à minha diretoria, que seja chamado um de nós servidores públicos, porque nós detemos os problemas. Esse artigo 38, eu mudaria ele em três pontos. Que eu vejo que poderá causar problema ou para o usuário, ou para o gestor público, ou para o operador. E nós, como gestor público, nós queremos o quê? Equalizar essa equação e deixar todos que tenham tanto o operador com uma boa prestação de serviço, um bom retorno para a sua prestação de serviço, ou o usuário com uma boa qualidade no serviço prestado, e nós, como gestão pública, com uma boa gestão do serviço. Nós temos que organizar, assim que assumir a LSW definitivamente, controle, fiscalização, planejamento, temos que fazer pesquisas, porque o contrato da concorrência pública 17 diz que ele poderá ser prorrogado mediante relatório de pesquisa de satisfação. Então, essa pesquisa nós temos que fazer, ela demora 3 meses para fazer, realizar, tabular, é muita coisa. É muita coisa, secretário. E atribuir para nós mais uma emissão de carteira, que será desnecessária, porque ele terá que fazer o cartão de bilhetagem eletrônica, no meu ponto de vista, é colocar o usuário com mais um retrabalho. Dele ter que ir à secretaria, pegar o cartão e ter que ir à operadora fazer o cartão de bilhetagem para poder acessar o serviço. Eu gostaria também de pedir que, quando vierem reclamar sobre o transporte, que essas reclamações sejam direcionadas para nós, com nome e telefone da pessoa, para que nós possamos resolver, atuar no que for possível e dar um retorno para ela através do telefone, porque eu vou ter que tabular isso, as reclamações, justamente no nosso relatório de pesquisa, que dará ou não ao operador a renovação contratual por mais 15 anos. Acho que era isso que eu teria para falar no momento. Obrigada.
Muito obrigada, Janaína, pela tua explanação. Vereador Irani?
Eu só queria complementar na fala da Janaína. Assim, ó, a gente sabe das dificuldades que a nossa administração tem. São mais atividades. Tem que mudar a lei, se acha que tem que mudar a lei, vamos mudar a lei. Através do Executivo, vai nos encaminha a alteração que quiser ser feita, vai ser analisada para essa casa e vai ser modificada. Agora, assim, quando se fala assim, que a CEDESH e o Conselho têm que ter uma relação, têm que gerar uma listagem, né?
Criar
e manter atualizada, e a gente sabendo que quem emite a carteirinha é a diretoria de transportes.
Nós não emitimos mais, secretário. Justamente
mas
está
na lei, vocês têm que emitir.
Na realidade, o que eu lhe digo.
É mais cômodo fazer direto lá com a empresa.
Não é,
Com a Rodan foi fácil, porque ela tinha bilhetagem eletrônica.
A LSW, entendeu? Também, ela está recebendo, ela não está negando atendimento a ninguém, secretário. Enquanto a bilhetagem, secretário vereador, enquanto a bilhetagem não está sendo implantada, não está sendo negado nenhum atendimento. Tá.
Então você acha que a diretoria de transportes, ela não pode ser nela nucleada esse acompanhamento para que a pessoa com deficiência tenha realmente o seu direito garantido?
Não, eu acho que isso para o usuário é ruim. Ele tem que fazer dois cadastros, eu acho isso ruim. Já que nós somos uma gestão, que estamos todos interligados, não tem por que haver dois núcleos de cadastramento. Eu acredito que deva ser centralizado na hora da confecção da bilhetagem eletrônica pela diretoria e pelo conselho que está na lei. Por que foram postos o conselho e a secretaria na lei?
Por algum motivo, para acompanhar, para ver se a pessoa tem direito ou não, se a pessoa que está naquela listagem é uma pessoa com deficiência. Porque, na verdade, o que tem que ter no agora eu vou fazer uma defesa do conselho. Uhum. O conselho é um órgão deliberativo, um órgão consultivo da administração municipal.
O conselho participou da criação da lei.
Ele faz parte do controle social que foi criado na Constituição. É paritário e ele não tem função de execução.
E por que o conselho participou da criação da lei? Por que o conselho está na lei?
O conselho vai acompanhar, exatamente, porque o conselho ele tem uma obrigação de ter um censo de todas as pessoas com deficiência uruguaia.
Mas não precisaria estar na lei.
Então tá, vamos ver se a gente consegue esclarecer isso aí.
Cumprimentando o vereador Irani, que é o presidente da casa, a vereadora Zuma, que é a presidente da comissão, eu cumprimento a todos os demais. O positivo dessa casa é que quem está aqui já esteve lá, né? O vereador Elton me cedeu, o vereador Irani cedeu, o vereador Clemente. Então, todos nós temos conhecimento muito mais do que o papel, mas da prática, né? Porque a gente sabe que o papel aceita tudo. Chega lá na hora de fazer acontecer, existem mil e uma dificuldades. Tá? Eu quero dizer para vocês, o secretário sabe do que eu estou falando, o secretário Elton, nós temos a relação dos deficientes do município. Tá? Eu posso dizer para vocês que nós temos deficientes físicos, mentais e intelectuais, 1.728 pessoas, com síndrome de Down, 55 pessoas, com surdez severa, profunda, leve ou moderada, 130 pessoas, cegueira ou baixa visão, 168 pessoas, transtorno mental, 237 pessoas. Então, nós temos um total cadastrado de 2.318 pessoas com todos os tipos de deficiência, tá? Física, mental e as demais. Tá? Essa é a relação feita no cadastro único da secretaria. Tá aqui, vou ler passar. Tá? Essa é uma situação. A gente sabe que lá no artigo 38 tem a relação dos documentos que provam a deficiência dessas pessoas. E nós temos lá, né, no artigo 38, inciso 4º, onde diz que o compete e a secretaria, né, terão essa relação. Então, a relação nós temos. Então, nós também confeccionamos as carteiras. Está aqui, secretário, o vereador, por favor, o modelo da carteira. E eu quero lhe informar que de todos esses deficientes que poderiam fazer a carteira na secretaria, só 7 autistas fizeram. Tá? Não, mas é essa também. Essa é do autista. Só 7 autistas fizeram. Quer dizer, ninguém mais procura a secretaria para fazer. Né? Só os autistas é que fizeram a carteira lá. Mas a relação que nós poderíamos, de alguma maneira, facilitar a pessoa sem ser autista, com outras deficiências, de ir buscar a Secretaria de Segurança e Transporte, nós poderíamos facilitar, informando todos esses documentos necessários, mas não somos procurados para isso. Né? A secretaria está lá à disposição, já estava, né, quando o secretário Elton está lá, então Isso não é nenhuma novidade. De repente, o que é que está faltando? Sentarmos todos juntos, como já disse a Janaína, né? E combinarmos e acertarmos alguma coisa, independente da lei, mas a própria divulgação da lei, de como funciona. Acho que a Secretaria de Desenvolvimento Social ela serviria como um meio do caminho, né? Quando a pessoa chegasse lá na Secretaria de Trânsito para tirar sua carteira, ela já estivesse informada, né? Cade Único fica no mesmo prédio da Secretaria, onde nós fizemos essas carteiras do autista. É outra carteira. Mas facilitaria, por ser central, né, o encaminhamento dessa pessoa que precisa carteira, de maneira que, quando chegasse lá na Secretaria de Transporte, que é longe, ficaria mais fácil, já estaria, de repente, com todos os documentos.
O objetivo dessa carteira da pessoa com deficiência, o autista, é porque, visivelmente, tu não encontra a doença no autista, mas as reações
que ele tem. E a gente sabe que o diagnóstico é mais...
Então, aparentemente, é uma pessoa, né, normal.
Exato.
Mas ela tem um transtorno do espectro autista. Então, ela tem outros direitos, além de passe livre, ela tem direito a ter prioridade na fila de atendimento. Aí mas como que eu vou dar prioridade para uma pessoa que não tem nada? Não, está aqui a carteirinha dele, ele é um autista. Então, ele vai ter... Então, isso foi mais nesse sentido.
Não, o que eu lhe sugiro é... Exato, eu sei que tem uma lei específica. O que eu sugiro é que, para facilitar, como disse a Janaína, as pessoas chegam lá para saber o que precisa, né? Voltam aqui para buscar os documentos, voltam lá, que é uma secretaria descentralizada na cidade, né? Então, de repente, como nós temos o Cade Único... E temos todas as informações do que é preciso para fazer a carteira lá na secretaria, né? O poder público, antes mandavam para Rodan, não tinha problema nenhum, né? Então, hoje, nós temos um serviço dentro da secretaria que pode fazer essa informação. Não mudou, o secretário Alto está aqui e pode confirmar o que eu estou dizendo. Sempre teve. Na verdade, em vez de ir lá fazer o pedido de informação... A secretaria é central, nós temos acessibilidade, ficaria muito mais fácil as pessoas virem aqui no centro, né? E já chegarem lá com facilidade, com os documentos prontos para fazer a carteira, e não mais na empresa privada, né? Que era o que vinha acontecendo. É isso que eu sugiro.
Eu ainda acho que o local para a realização da carteira não é a CEDESH nem o Conselho, muito menos o Conselho.
Não, secretário. Ô, vereador, desculpa, eu não estou sugerindo que nós vá fazer a carteira, mas que nós vá informar o que precisa para a carteira.
Tá. Secretária, vou dizer o seguinte, presidente, só, não vou me alongar muito. Assim, ó, todas as pessoas com deficiência uruguaiana, elas já sabiam que todo ano tinham que renovar sua carteira. Sabiam a quem tinham que procurar. Sabia que tinha que ir no médico pegar o laudo do médico. Isso era de praxe, era a lei antiga, a lei anterior. A lei foi modificada, foram colocadas algumas questões que eu acho que nem deveria estar exatamente na lei, né? Mas a responsabilidade, como todo mundo sabe o caminho do IRGA. De repente, não é mais aqui. Quando eu falo que as pessoas vão para a emissora de rádio reclamar, é porque elas não encontram a solução do problema dela dentro da própria administração.
Não procuram, né?
Não, mesmo que procurem ou não procurem, mas não, ó, mudou.
Se a pessoa está sentindo lesada da comunidade, tem que procurar o órgão.
Não, certo? Mas é o que tu falou, a questão de cultura, todo mundo vai para a emissora de rádio, acha mais fácil, né? Porque aí todo mundo vai ouvir, não sei o que e tal. É. Então, assim, isso que eu me refiro. Nós vimos fazendo a carteira normalmente, a lei manteve a elaboração dessa carteira expedida pela secretaria, a secretaria, por problema de que não tem pessoal, porque não tem não sei o quê, passou a responsabilidade para a própria empresa fazer, e a empresa começou a escolher a quem ela queria dar. E as pessoas com deficiência batendo cabeça daqui para lá, de lá para cá. Uma coisa que já estava sacramentada, que todo ano a pessoa ia lá, renovava carteira. Nós colocamos na lei que a pessoa que tivesse uma deficiência definitiva, que ela não precisasse ir todo ano levar o seu laudo, sair de casa, ocupar um médico. Já está definitivo, então só vai lá para renovar. Não o que as pessoas tinham que fazer todo ano? Marcar uma consulta com o médico, pedir um novo laudo. Acabamos com isso. Não precisa. É definitivo? É. Então não tem. Eu não vou sair da cadeira. Eu sei que, infelizmente, eu gostaria de sair caminhando um dia para não depender de nada. E essa listagem que a nossa secretária fala é uma listagem de pessoas que têm deficiência. E não é uma listagem de pessoas que usam o passe livre. Ter deficiência é uma coisa. Ficar enquadrada dentro dos dois salários e ter direito à carteira é outra diferente. Então não é um censo.
O senhor, desculpa, não eu é uma achei listagem que eu tinha, de censo. Eu achei não, que eu tinha sido chamada só para isso, porque como a carteira quem dá não é a secretaria. Como quem dá a orientação não é a secretaria. Eu achei que o senhor tinha me chamado aqui para mim trazer quem eram os deficientes.
Não, mas tá bom, é ótimo, é isso. Mas só para entender assim, ó. Nós temos, por exemplo, o censo inclusão, é um censo inclusão hoje, que em Uruguaiana ele foi criado 4 anos antes de ser colocado na lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, que é uma obrigação do IBGE fazer esse levantamento, não é nem mais dos municípios, o próprio IBGE fazer o levantamento no Brasil todo, agora em 2020 foi prorrogado, talvez para o ano que vem, mas seria feito isso, nós teríamos uma radiografia das pessoas com deficiência em Uruguaiana, em Alegrete, São Borja, porque seria feito dentro do censo, isso está na lei de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós já tínhamos isso há muito tempo aqui em Uruguaiana, e o que se espera é o seguinte, ó, o Ministério Público ele pediu uma listagem das pessoas com deficiência que têm direito ao passe. Então, não é todo mundo que tem direito ao passe.
Sim, a lei entendeu? Clara diz dois.
É bem claro.
Recebi até dois salários mínimos. Pediu para quem a
listagem? O Ministério Público pediu referente ao artigo 38, inciso 4º, que diz que quem deve criar e manter é Compede e Sedesh, ponto. E com relação ao que o senhor retornou à secretaria, eu discordo. Porque se o nosso objetivo, enquanto poder público, é facilitar a vida de qualquer usuário, nós não podemos criar um retrabalho para ele mesmo. Que ele tenha que fazer um credenciamento na diretoria, no qual ele não vai poder acessar o ônibus, porque ele tem que fazer outro credenciamento na operadora, onde ele vai conseguir o cartão de embarque. Eu acredito que isso deve ser centralizado lá na Rodan e que a secretaria e o conselho, que estão no artigo 38, inciso 4º, sejam responsáveis pela criação e manutenção. É o que diz esse artigo, é o que diz esse inciso. Se discordam, conversem e alterem a lei. Mas a lei, até esse momento, com relação à resposta ao Ministério Público, é CEDESH, é COMPEDE. Porque eles pedem a criação do cadastro. Em nenhum momento o Ministério Público solicitou a emissão de carteira ou falou na emissão de carteira. Estão solicitando se o cadastro foi feito, se ele é mantido e, se não foi feito, qual foi o motivo. E a criação e manutenção deste cadastro é da CEDESH e da COMPEDE.
O cidadão com deficiência foi ao Ministério Público e disse, olha, eu tinha meu cartão de passe livre há 10 anos. De repente, a empresa disse para mim, não, tu não tem mais, o teu CID não se enquadra mais. Aí o Ministério Público quer saber a listagem. O que ele vai fazer?
Positivo, vereador.
O que ele vai
concordo
fazer com
plenamente
listagem,
com o que o senhor
está
falando.
Só sei que sim, ó, nós temos que sair daqui com uma solução. Ou encaminhar modificação na lei. Né? Só que assim, ó, deixa eu marcar. Eu vou continuar dizendo. Quem tem a responsabilidade de fazer essa listagem é a diretoria de transporte.
Não é o que diz
não
a lei.
Não tem estrutura? É o que está na lei.
Não é o que diz a lei.
É o que está na lei.
Não é o que diz a lei.
Você
não,
emite a
lei.
Carteirinha.
Vereador, não é o que diz a lei.
Artigo 38.
O que diz a lei, que é o COMPEDE ou a secretaria.
Mas é para manter atualizado, não quer dizer que vai executar.
Ali diz a criação.
Primeiro, só um minutinho.
Presidente, é uma questão de ordem, presidente. Eu reitero que deve ser dada uma dinâmica na reunião e garanta a palavra o orador. Né? E tem
vereador
tempo,
Clemente,
inclusive.
O senhor quebrou a dinâmica, então quem está comandando sou eu.
Não, a senhora não está mandando, tem regimento, vereadora. A senhora tem que disciplinar a reunião, senão dá esse ping-pong.
Está havendo uma conversa,
não está havendo
um debate
conversa.
Na reunião, vereadora.
Não, não é debate, vereadora. A senhora não tem debate paralelo. A senhora
eu
precisa dar...
Eu não vou cercear o direito da secretária falar.
Não é cercear direito, vereadora. A senhora precisa disciplinar a reunião. Ela não tem disciplina.
O senhor vai me ensinar como fazer a reunião?
Vou lhe ensinar, porque tem regimento, vereadora. A senhora não está observando o regimento. A senhora tem que dar uma dinâmica na reunião, estabelecer tempo para que evite este tipo de ping-pong que está acontecendo. Tem que ter uma solução.
Mas, vereador, quando o senhor quebra o protocolo...
Não estou quebrando o protocolo, eu estou lhe pedindo uma questão de ordem, que é regimental, vereador.
Agora tem uma conversa entre o vereador e o
secretário. Não tem conversa, vereador. A senhora tem que obedecer o que está aqui na lei. Eu estou lhe pedindo, por favor, nós vamos passar uma manhã inteira aqui com essa discussão. O objeto da reunião que o vereador Irani pediu e que foi aprovado por nós... é buscar uma solução. Isto é a questão de ordem que eu estou levantando para a senhora, embasado no regimento interno da casa. Eu não estou inventando nada. Eu estou pedindo que cumpra o regimento, que se estabeleça uma dinâmica, que se tenha tempo de reunião e que os assuntos sejam pautados por aquilo que o vereador propôs. E aí, em cima da extração daquilo que foi colocado aqui, nós vamos achar a solução. Com achismo, nós não vamos em lugar nenhum. Eu só estou pedindo uma questão de ordem baseada na lei,
vereador
no nosso
Irani,
regimento.
Só um pouquinho. Vereador Irani pediu a palavra. Passei a palavra para o vereador. A secretária Soraya entrou na conversa e... Entendeu?
Antes de continuar tudo isso aqui, eu posso esclarecer algumas coisas que vai parar um pouquinho essa discussão?
Na verdade, a senhora teria que ter já falado, né? Mas então passo a palavra para a senhora pode fazer os seus esclarecimentos.
Bom, eu fiz uma lista aqui de algumas coisas, umas colocações do Conselho. Tá? Primeiro, foi um ofício para a Segatran e um ofício para o Conselho. Tanto que eu tenho a cópia aqui para a Segatran, o nome da Segatran. E tenho no e-mail do Conselho a solicitação do Ministério Público. O que, que ele pede? Informe se efetivamente está sendo respeitada a isenção no transporte coletivo urbano prevista na Lei 4876 de 2017. Além disso, no mesmo prazo, informe se o cadastro das pessoas com deficiência beneficiárias da isenção no transporte coletivo urbano previsto na Lei 4876 de 2017. Está sendo efetivamente realizado, mantido e em funcionamento, ou, caso contrário, as justificativas para eventual omissão. Certo? É isso que pede. Vou esclarecer algumas coisas que eu vi numa live da plenária da semana passada, e vou esclarecer. O nosso censo, tá, não foi especificamente em relação ao transporte. Ele foi um cadastro amplo, no qual foi questionado quem utilizasse o transporte público, a frequência na utilização do transporte, o tipo de passe livre, a satisfação em relação ao transporte público, deslocamento, do que se deve o deslocamento dessas pessoas, e possui quantas pessoas, né, a quantidade dessas pessoas entrevistadas que possuíssem carteira de passe livre. Ou seja, 55% das pessoas que nós entrevistamos têm essa carteira. Tá? Que utiliza o transporte público, são 73% dessas 82 pessoas na época que nós entrevistamos. Eu trouxe também o nosso folder do Censo Inclusão, que foi o que nós fizemos, que, na verdade, isso era para ser feito pelo poder público. Né? Isso está na Lei 13.146, que tem que ser feito um cadastro, né? Para que essas pessoas com deficiência não se desloquem aqui, ali e ali, acolá. Que seja mantido um cadastro único, que cada secretaria tenha acesso e coloque informações ali. Foi lá pegar a cesta básica, vai ser informado no sistema. Foi lá encaminhar o passe livre, que seja informado no sistema. Isso é uma lei federal, né? Que até hoje não foi implementado. A questão nossa do Conselho é questão de local. Nós só temos um armário na sua secretaria, que é a nossa condição atual do Conselho. Nós não temos um computador, nós não temos uma impressora, tudo é feito dentro da minha residência, né? Sou eu que compro as pastas, algumas vezes sou eu que compro folha. Meu trabalho é totalmente voluntário, assim como os demais conselheiros. Não ganhamos nada. Então, para nós, não é nos isentando, porque se precisar de ajuda, no que a gente puder ajudar, a gente se prontifica, né? Nessa questão de fazer o cadastro. Assim, o que foi me informado, que inclusive já entreguei para o presidente da casa, é o seguinte: eu entrei em contato com a Rodan, e o que, que a Rodan me disse? Conforme informado, o usuário portador de alguma deficiência ia até o nosso escritório com um cartão que era emitido pela secretaria, assinado pelo médico responsável, constando o CID. E assim gerávamos um cartão de usuário especial. Aí ele me mandou uma lista de como é que eles faziam o cadastro no sistema. Então, está aqui. Tá. No mesmo período, em 2019, nós procuramos tanto a secretaria, que foi enviado um ofício para lá, que eu não tenho aqui a resposta, porque a pasta não está comigo, está na secretaria. Nós enviamos ao Rodan um ofício sobre esclarecimento sobre a questão do CID. Porque estava tendo muitos problemas em relação a esse cadastro, que eles estavam consultando essa tabela de São Paulo, né, e muitas pessoas com deficiência não estavam recebendo a isenção. O que me foi passado pela empresa também é que, atualmente, o que eles têm no cadastro deles são 800 pessoas que possuem a carteirinha. Então, essas 800 pessoas, em relação ao nosso cadastro não chega a 110. Né? E nem dessas 110, nem todas usam o transporte público. Tá? Então, a empresa tem no cadastro dela 800 pessoas. E essas 800 pessoas foram em algum lugar. Né? Nós também encaminhamos algumas questões relacionadas à alteração de lei, do regimento interno. Nunca houve encaminhamento pelo poder, pelo executivo. Então, estamos há 2 anos tentando a mudança para conseguir criar um fundo para podermos fazer alguns projetos que a gente tem em mente, que não conseguimos implantar devido à falta de recursos. Né? E a relação do nosso cadastro é para saber quem são as pessoas com deficiência de Uruguaiana. Não tem nada a ver com o que está sendo tratado aqui. E quando eu estive na secretaria, até nem era na época da Janaína, era na época do Juca ainda, né, solicitando informações, porque chegavam até nós que estavam problemas para fazer a carteirinha. O procedimento era, primeiro, fazer o cadastro do Bolsa Família, depois ir com esse comprovante do cadastramento lá na secretaria, onde eram encaminhados, e depois essa pessoa ia para a perícia médica. Aí depois foi passado totalmente para a empresa. E todos os problemas que a gente teve em relação à empresa Rodan, eu consegui solucionar todos buscando eles mesmos. Né? Então, eu em questão Rodan, eu não posso reclamar. Porque todos os encaminhamentos que o conselho fez, né, nós conseguimos resolver. A Janaína fez uma colocação que eu e o seu Irani, na época da criação da lei, nós tínhamos comentado que iria dar problema, que é o artigo da deficiência física visível. Isso foi sugestão do próprio Clemente. Foi o Clemente que sugeriu na época e foi aceito. Até nós tínhamos falado entre nós que isso futuramente ia, né, pelo que comentaste, geralmente... né? Então, assim, para nós... E tem outra questão também, que eu vou colocar em pauta, que não tem nada a ver, mas envolve o transporte, é que nós consultamos a DUR porque veio uma nova solicitação do Ministério Público. Eu até esperei essa reunião de hoje para poder responder, estou com o ofício em aberto para responder para a promotoria, que é sobre a emissão das carteirinhas, né? E eu vou informar a questão da acessibilidade. Aí nós consultamos a DUR, a DUR não aceita, como o secretário me colocou na reunião, que seja um puro agendamento. Eles querem que tenha o ônibus com acessibilidade, principalmente nas linhas T1 e T8, que são as que eles mais usam. Né? Então, é outra questão que a gente tem que levantar e buscar uma solução para essas pessoas, porque agora vem o frio, né? E eles querem ter liberdade de ir e vir, de voltar a hora que eles querem para casa, sem ter um prévio agendamento, ou seja, vir aqui... E porque a maioria desses deslocamentos deles, conforme nós apuramos no censo, se deve a recebimento de salário e a deslocamento médico. Até, inclusive, eu vou deixar contigo, Janaína, o nosso censo, que tem algumas informações importantes para vocês. E só quero colocar uma coisa que também não tem nada a ver com a reunião, que eu fiquei muito chateada, né, que foi o que me abalou na reunião que nós tivemos semana passada, foi a questão... de umas falas do adjunto. Eu lembro, eu começo a chorar. A maioria aqui sabe que eu sou uma pessoa emotiva. Então, nunca eu fui tratada nem pelo Clemente, que tem uma fama de durão, da forma das palavras que ele me disse que eu poderia ser presa. E o senhor sabe que é verdade, secretário. Foi dito isso, que eu poderia ser presa, respondi que tinha 3 refeições na cadeia. Se foi em tom de brincadeira, pode ter sido em tom de brincadeira, mas para mim me afetou muito. Né? Então, as informações que eu tenho são essas, estão disponíveis. E o Conselho se coloca à disposição, se tiver que fazer um novo cadastramento, nós nos colocamos à disposição para ajudar no que for necessário. Mesmo nós tendo a falta de estrutura, nós podemos nos unir com pessoas que possam nos ajudar a fazer o cadastramento, como foi. Foi difícil para nós fazermos, né, porque a Maria trabalha, e quem se disponibilizou foi voluntariamente. Né, e outra questão, que nos seja ajudado mesmo o Conselho, porque nós não temos estrutura nenhuma para fazer esse cadastramento que está na lei. A sugestão da Janaína vem com um encontro à nossa dificuldade que nós temos de realizar o nosso trabalho. Principalmente que nem no ano passado, que nós tivemos mais de 5 reuniões sem quórum, que é um dos nossos grandes problemas que nós temos dentro do Conselho, né, a falta de quórum. E várias secretarias, nós fizemos convite à SEGATRAN, e nenhuma reunião os indicados compareceram nessa reunião. Né? Então, eu esclareço assim, o nosso cadastro que foi feito é o censo, não tem nada que ver com o transporte. Então, eu creio que nós temos que realmente centralizar isso, porque da forma que estava sendo feita, não dá para a pessoa com deficiência se deslocar aqui e ali, né, para poder ter esse seu direito. Se vai ser feito na empresa, então que seja, a gente sente e se organize, porque aqui ninguém está, eu não estou aqui para apontar ninguém. Né? O que se busca é soluções para essas pessoas, que são realmente usuárias do serviço. Então, é isso que eu tenho para falar.
Obrigada pelas explanações da Gladys. E eu passo já a palavra para a secretária Soraya.
Foi declarado o decreto declarando a pandemia, né? A nossa secretaria não parou um minuto. Nós trabalhamos até o contrário, dobrado, né? Mas eu também quero dizer assim, Gladys, que eu, por não estar na secretaria, nem sabia das deficiências que o conselho tinha. E fui procurada por ti esses dias por telefone em função da relação que tu precisava. Né? Quero também dizer, vereador e vereadora, que em momento algum o Ministério Público nos notificou ou nos perguntou a relação, sendo que é de responsabilidade da secretaria. Até porque se tivesse nos pedido a relação, nós já teríamos encaminhado. Quero dizer para vocês que o Ministério Público não estava de portas abertas, mas nós nunca recebemos tantas notificações, tantos ofícios, tantas perguntas, tantos questionamentos do Ministério Público, como nesses tempos de pandemia. Né? É um momento que eles pararam, então eles nos colocaram a andar. Tá? Então, assim, Gladys, de repente, o compede, vai na secretaria, marca conosco um dia, nos chama na reunião do compede, tá? Para ver o que a gente pode acertar com vocês com relação à estrutura. Né? Mas eu também não... A minha bola de cristal, desculpa, não é uma ofensa, mas ela está meio embaçada por esse tempo que a gente está vivendo. Eu não posso saber quais as necessidades desse momento. Né? Tu sabe que sempre que a gente esteve na secretaria, a gente foi parceira, nós realizamos conferência, nós realizamos o que podia realizar naquele tempo. Né? Então, assim, ó, eu não sei o que aconteceu durante esses 2 anos e pouco aí. Tá? Então, eu quero dizer que a gente está às ordens. A gente trabalha quase todo dia dentro da secretaria. O horário é até às 14, mas a gente continua lá dentro. Tá? E, na verdade, eu fui chamada aqui, eu achei que era para trazer uma sugestão, já que não serviria de maneira algumas informações que eu trouxe. E eu coloco a secretaria à disposição para qualquer coisa. E eu quero te dizer que, ao Compede, também nós estamos à disposição para discutir. Tem coisas que não se resolvem pelo telefone, né? O único contato contigo depois que eu cheguei na secretaria foi uma ligação pedindo a lista, né? Então, assim, a gente está às ordens. O que precisar, a gente está lá para sentar e conversar. E no que a gente puder colaborar, né? Já colocamos a secretaria à disposição para ser o meio, sim, de repente, uhum, nesses encaminhamentos aí.
Tá bom, secretária, agradecemos, hein? Pois não, uma colocação da Gladys já nos minutos finais da nossa reunião.
A gente sempre teve algum respaldo, né? Mas tem algumas questões que para nós estão sendo muito complicadas, que é a questão do fundo, né? A criação, a alteração da lei, né? Inclusive já foi aprovado, foi repassado, o que a Progen nos repassou, foi feito todas as adequações na lei que a Progen nos solicitou, mas já faz mais de um ano e meio que isso aqui não, que esse projeto não veio aqui para a Câmara. Então, quando eu falei em executivo, não foi das secretarias, porque todas as vezes que eu procurei qualquer secretaria, eu não posso falar de nenhum secretário. A única situação que achei chata foi essa que aconteceu, que realmente me perturbou, né? me impactou, porque eu nunca tinha escutado de nenhum secretário, de ninguém, esse tipo de coisa. Mas foi a única vez. Mas, assim, ó, a questão da pandemia nos atrapalhou muito também, porque nós tínhamos algumas coisas que nós íamos fazer a terceira edição desse censo, que foi um bem abaixo do que a gente esperou, da procura, tanto que me surpreendeu quando o Juliano da Rodan me falou que eram 800 cadastrados. Né? Então, a Rodan está melhor informada do que nós. Né?
Nós acabamos de passar a informação, 2.300 e poucas pessoas cadastradas.
Mas é que no Bolsa Família ele não é dividido por situações, né? Nós estamos falando do transporte, Soraya, essa é a questão. Então, ali não especifica. No cadastro.
Os cadastrados lá são os de baixa renda. E quando eu passo para o vereador Irani, por categoria, né, são as pessoas de baixa renda, são os aptos a usar o transporte coletivo. É porque o senhor não foi ser cadastrado, o senhor não é apto, o senhor ganha mais de 2 salários mínimos.
Pode usar. É interessante, pessoal, quem for falar, para usar o microfone.
Obrigado, presidente. A grande discussão nossa é essa. Nós estamos falando de pessoas com deficiência com o direito adquirido, com o direito do passe livre. Que é diferente das pessoas com deficiência em Uruguaiana.
Exato.
O censo é maior, mas quem... mais de 800 pessoas, a Rodan diz que... Será que... do jeito que ela escolhia para quem doar, do jeito que ela escolhia para quem tinha direito, isso não pode acontecer, tu não pode deixar na mão da empresa.
O cadastro
não pode. E esse cadastro, cadastro que ele tanto pede, é um cadastro que teria vir, se tivesse cumprido a lei, deveria ter... Eu vou passar para a SEDESH e para o COPED, está aqui o cadastro que eu tenho. Daqui para frente, tu nos ajuda a nos atualizar. É esse o cadastro que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cadastro geral, de todas as pessoas com deficiência, com direito ou não. Nós estamos focando no direito do passe livre. Pessoas, e eu continuo dizendo, nós temos que debruçar num outro momento, fazer um estudo, adequar a essa lei e não deixar a empresa cuidar do passe. Porque eu acho que é assim, né, Janaína? O número de pessoas que têm o direito ao passe, isso tem um impacto quando você vai fazer a planilha, porque quem paga a pessoa com deficiência, a gratuidade, quem paga é a passagem, é o cidadão. Se ali na passagem, dentro do cidadão, da planilha, a Secretaria de Transportes dizer que ela emitiu 500 carteirinhas, O que vale é 500 carteirinhas. Não pode a empresa, quando for fazer uma planilha para aumentar o valor da passagem, dizer que é 800 carteirinhas. O impacto vai ser diferente. Então, nós não podemos perder esse controle. Até para a questão de planilha. Né? Então, por isso que eu acho que o poder público não pode abrir mão de fazer esse controle. E, pela lei, continua sendo a secretaria, a diretoria de transportes.
E, complementando a fala do vereador, eu acho que nós temos que, a partir de agora também, com essa empresa nova, porque, pelo que eu vi no Face, um comunicado da LSW, eles vão se basear nessas carteirinhas que foram emitidas pela Rodan para dar a nova gratuidade. Então, eu acho que nesse ponto, é um ponto que nós devemos interferir para ver se realmente todos que têm essa carteirinha realmente têm direito.
Sim. O que nós podemos fazer, Glória?
Para não ser cometido esse mesmo erro.
Para eles, que essas pessoas que estão ali cadastradas são as pessoas que se enquadram na lei. Até
A Rodan vai nos mandar esse arquivo das 800 pessoas.
Nós podemos cruzar.
E a partir daí, cruzar. Presidente, eu agradeço a... Agradeço a sua atenção ao nosso requerimento. Eu acho que ele não está satisfatoriamente atendido. Nós temos que continuar discutindo. Por quê? Qual é a nossa função aqui, presidente? Essa casa, ela tem que, ao ter um problema na sociedade, buscar a solução para o problema.
Claro.
E nós queremos defender, ficar bem claro, defender os interesses das pessoas com deficiência, o direito que as pessoas têm. A gente ficar cruzando lista daqui, lista dali, todo mundo manda, todo mundo dá o pitaco, e aí a gente acaba complicando. Então, assim, ó, eu acho que nós temos que sentar novamente no segundo momento, né, mais tecnicamente, nem precisa, não precisa ser na comissão, mas tecnicamente abrir uma frente de estudo para a gente ver se essa lei tem que ser modificada ou não. Né? E a partir daí, saber que nós vamos ter condição de dar o bom atendimento à pessoa com deficiência, que é o nosso foco principal. Obrigado, presidente.
Falará o secretário de Trânsito.
Presidente, só para...
Pode ligar.
Presidente, só para concluir, então.
Certo.
Em nenhum momento...
Liga, Ju.
Em nenhum momento aqui a gente deixa de cumprir o que está escrito. Eu sou regrado por regras, assim como todo cidadão brasileiro é regrado, certo? Então, eu acho que é o caminho, essa conversa aqui, se tornou um debate, né? Eu acho que deve se reunir pessoas com propriedade do assunto e melhorar realmente o que está escrito aqui. O que cair para mim lá em lei, em decreto, pode ter certeza que vai ser cumprido, certo? E não há omissão da minha secretaria, nem da minha parte, nem das pessoas que trabalham comigo. Porque eu sempre fui regrado por regulamentos, certo? Então, obrigado pela oportunidade aqui, obrigado pela a Soraya pelo apoio aqui também, aqui teus dados foram importantíssimos aqui para o conhecimento da casa e até para mim mesmo, e até para o pessoal da minha diretoria de transporte lá, que me ajuda a manter da melhor forma e conduzir essa situação do transporte público para a nossa comunidade em si, né? Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado.
Bom, quero agradecer mais uma vez a presença da secretária Soraya Salomão, do secretário Cabreira, da diretoria de transporte Janaína, a Gladys, o Lucas, o Giga, que está subindo ali na escada, e também dizer que essa casa, sim, nós temos regramento nessa casa. Mas como nós estamos entre secretários, nós estamos entre vereadores, né? Nós não estamos quebrando o protocolo, nós queremos deixar os nossos convidados bastante à vontade. Se o regramento vai valer para um vereador, então que seja válido para todos, né? Se o vereador X falou 10 minutos, falou 15 minutos, aí quando chega a vez de um secretário falar 3, aí tem que ter o regramento interno da casa, então que seja válido para todos. Tá? Eu só quis deixar os nossos convidados e o proponente, os nossos vereadores da comissão, bastante à vontade para tratarmos de um assunto
que é importantíssimo para a nossa sociedade e para a comunidade uruguaianense. E eu vejo aqui que estamos em dois vereadores, quer dizer que esse assunto talvez não seja válido para alguns vereadores que se retiraram ou que nem fizeram presença aqui hoje. Tá? Muito obrigada, obrigada a todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião, né, de serviços municipais.
Thank you.